Situação de abastecimento de água em Brusque com as últimas chuvas, quais as expectativas também de investimentos no setor, são destaques a partir de agora em entrevista com o presidente do SAMAI aqui do nosso município, o Dejair Machado, que está ao vivo conosco nesta manhã. Obrigado pela presença, Dejair, por ter aceito o nosso convite mais uma vez para estar aqui no Jornal da Diplomata, conversando um pouco com a comunidade a respeito disso. Vamos começar pelas chuvas aí dos últimos dias do final de semana. Nós tivemos uma seca bastante grande durante meses, né? Tivemos um problema sério aí de seca. Finalmente, na semana que passou agora, e principalmente durante o final de semana, de sexta para cá, tivemos um bom volume de chuvas. Mas, considerando o período prolongado de seca, até que ponto essa chuva do final de semana pode contribuir para melhorar um pouco a situação da água aqui no município? Bom dia, Dejair.
Bom dia, Sérgio, bom dia aos amigos da Rádio Diplomata. É novamente um prazer, né, a gente estar aqui no microfone da Diplomata para passar essas informações, vamos dizer assim, depois de uma longa e tenebrosa estiagem, né, se estendeu praticamente desde junho do ano passado já. Ou seja, essas últimas chuvas que ocorreram aqui, elas ajudaram não a estação central, que a nossa estação central aqui, ela retira água do rio Itajaimirim, e o rio Itajaimirim sempre teve água suficiente para a gente buscar e tratar. Mas os nossos problemas maiores são aqueles onde nós temos as nossas estações, né, microestações, que nós chamamos, que essas então, com o problema da estiagem, mais o aumento praticamente desenfreado, vamos dizer assim, da população, que a população aumenta muito naquela região ali, na região de Ribeirão do Mafra, Cedro, Cedrinho, Tomás Coelho, e mais o problema da estiagem, que foi e é ainda grave, apesar dessa chuva ter amenizado um pouco. Essa estiagem que nós tivemos aí, ela foi inclusive maior que aquela de 2006, pelo histórico lá que nós temos do SAMAI, foi uma das maiores. Então deu um certo alívio, principalmente lá na região de Dom Joaquim, Ribeirão do Mafra, que é atendido ali pelo Ribeirão do Mafra, Zantão e Dom Joaquim. Mas vamos dizer que essa chuva foi um paliativo. Nós temos é que resolver isso de uma forma geral, né? Independentemente da estiagem. Quando os prefeitos que passaram, eles tiveram a ideia de fazer essas microestações, eles não estavam errados. Até porque você retirando água de nascente, é uma água que tem uma qualidade muito boa, turbidez excelente, cor, os parâmetros, né, físico-químicos, muito bom para ser tratada. A ideia foi boa na época, porque é uma água de qualidade, você praticamente não usa nenhum produto químico para deixar ela potável. O problema é que com a pouca chuva e com o aumento da população naquela região, né, quem vai lá para cima sabe o que eu estou dizendo. Limeira, por exemplo, hoje nós temos lá um aumento muito grande de casas e casas, aquelas chamadas geminadas ainda, que certo, duplica, né, o consumo. Cada pessoa, ela, em média, ela consome 110 litros de água por dia. É um parâmetro que a gente tem da Organização Mundial da Saúde.
Cada residência, no caso?
Cada pessoa. 110 litros de água por dia. Agora você vê. Nós temos aí anualmente em torno de 1.000 ligações a mais.
Certo.
Então, você multiplica por 4, normalmente uma média de 3 ou 4. Então nós temos aí um consumo muito grande de água. E o SAMAI, né, ele tem procurado abastecer, mas é claro, nós precisamos de investimentos altos e grandes, como é o caso da estação de cristalina, né?
Sim.
A estação de cristalina, Sérgio, não sei se já posso falar, você vai fazer alguma pergunta na frente?
Nós vamos tratar da estação, naturalmente, que a gente sabe que é um projeto de maior vulto aí que o SAMAI tem, mas antes disso, em relação a trabalhos mais recentes que foram realizados, inclusive, pelo SAMAI, com relação a pequenas estações de bairros, etc., e que até, inclusive, nós divulgamos aqui várias vezes notas de um dia, às vezes meio dia, sem o abastecimento por conta desse trabalho. Que tipo de trabalho é esse que é realizado? Ele vai continuar sendo feito? Tem mais alguma programação nesse sentido ou não, DJ?
Olha, Sérgio, nós fizemos aí alguns investimentos de alto porte em algumas estações. Por exemplo, a estação da Limeira, né? Lá nós tínhamos uma ETA modular. Lá nós construímos uma outra ETA modular, paralela com aquela. Lá se produzia em torno de 60 metros cúbicos por hora, hoje nós praticamente dobramos, estamos aí com mais ou menos a 140 metros cúbicos por hora com essa nova estação, um investimento muito grande. Essa estação já, ela quando foi construída, quando começou a produzir, ela já precisava de um outro reservatório. Lá nós tínhamos um reservatório de 500 mil litros, aí nós construímos mais um de 500 mil litros. Então hoje lá nós temos um milhão de litros, né, nos dois reservatórios. Essa estação modular que foi feita na Limeira, consequentemente, precisou também de uma rede nova, uma rede de um diâmetro maior. Também fizemos, já trouxemos a rede até ali no início ali da Alberto Miller, e dali nós vamos ainda ter que estender essa rede até ali na entrada de Ribeirão Tavares para poder realmente suprir toda aquela necessidade daquela população ali onde mora no loteamento Ciro Jevaete, loteamento Cadoura, aquela região que cresceu muito ali. Então, a Limeira, ela está numa, vamos dizer assim, numa condição até muito boa, porque aquela nascente que nós temos na Limeira é uma nascente muito boa, lá tem uma vazão grande, então tem como você investir bastante lá, porque aquela vazão, independentemente da seca, da estiagem, nós tivemos uma quantidade de água excelente, ainda temos lá. Agora, Ribeirão do Mafra, por exemplo, Santa Luzia, Zantão, né, que é o nosso maior gargalo, ali nós temos realmente dificuldade em produzir, porque a vazão é pequena. Até no Ribeirão do Mafra nós achamos uma outra nascente e aí fizemos lá uma adaptação lá para também buscar água daquela nascente, mas praticamente com aquela estiagem que deu não supria toda a necessidade. Fizemos todas as reformas em todos os seis microsistemas, construímos, por exemplo, Dom Joaquim construiu mais um reservatório de 250, ela já tinha de 250. Aqui no Bruxal foi construído, né, aquele que deu problema.
Sim.
Deu problema, não, deu polêmica, né? Sim, porque na realidade não tinha dado problema nenhum, como não deu, um de 500 mil litros, né? Além de compramos geradores também para essas estações menores aí, quando numa falta de energia elétrica ter como continuar a produzir. Mas todos esses investimentos aí ainda foram, não digo poucos, mas não supriram a demanda, né, de água da população, que nessa região específica aí é muito alta.
O grande projeto é a estação de Cristalina. Qual é o quadro de momento desse projeto, Dejair?
O Sérgio, além da estação de Cristalina, nós já temos que começar a pensar na rede, porque com a implantação da estação, nós vamos precisar de uma rede. Inclusive, tem uma empresa, Sanova, que ganhou a licitação, o projeto da rede já está pronto. Tá? Nós vamos começar já agora, a partir de janeiro, né? Nós vamos levar uma rede nova que vai sair daqui da elevatória do Maluz até naquela proximidade ali do posto do Roupa lá.
Certo.
Onde ela vai interligar com a água que vem lá de cima. É uma rede que ela vai, até nós temos a Cristalina Ponta, ela já vai servir para distribuir água que vai ser levada aqui do centro para aquela região lá. Ribeirão do Mafra, como já disse, Sete, Cedrinho, Tomás Coelho. Então essa rede vai dar um certo fôlego até que nós temos a rede da Cristalina pronta, aliás, a estação de Cristalina pronta, e vai trazer uma certa tranquilidade àquela população lá que mora lá, que realmente a gente sabe, né? Nós fomos muito criticados, Sérgio, na época, principalmente agora na época da campanha. Então, alguns candidatos aí, mais afoitos ou querendo aproveitar-se do momento de estiagem, criticando que Samai não tinha investido nada, que a estação da Cristalina não estava no projeto. Chegaram, inclusive, a dizer que o prefeitos anteriores tinham deixado o projeto pronto. Isso não é verdade. Essa administração do Dr. Jonas e do Ari é que deu início, inclusive, ao projeto. Não tinha projeto. Então, eu via propaganda aí que a gente não pode questionar, porque nós deixamos o projeto pronto. Isso não é verdade, não tinha. Tanto é verdade que não tinha projeto nenhum, porque não existia terreno. Nós é que compramos, essa administração agora, do Dr. Jonas Eduari, é que comprou os terrenos. Inclusive, desapropriou dois, três foram feitos amigavelmente. A partir da compra desses terrenos, a partir das licenças, da outorga, da retirada de água, você sabe que as licenças ambientais, elas demoram a sair, é que se deu início ao projeto Cristalina. E hoje está em andamento, nós já estamos lá com a terraplanagem lá, começamos a fazer o acesso, é uma obra difícil, tá? Porque nós estamos ali numa altitude de quase 130 metros a nível do mar. Foi o local mais apropriado para se fazer essa construção pela altitude e pela localização onde ele se encontra, para depois poder interligar com a nossa rede principal aqui e suprir. Então, esta estação de Cristalina, que eu acredito que deve levar aí em torno de 2 anos para começar a operar efetivamente, ela vai suprir todas as necessidades do nosso município, porque aí nós temos lá uma produção de água no primeiro módulo de 200 litros por segundo e no segundo módulo de mais de 200 litros por segundo, que são 400 litros por segundo.
Esses 2 anos, Dejaí, que você menciona, é 2 anos a contar do início do projeto, já que nós passamos aí praticamente quase que 1 ano, né, que o projeto foi começado a elaborar, houve o início da elaboração do projeto até agora. Ou é a contar de agora que vai levar mais 2 anos ainda?
Ou seja, eu acredito que, é claro que vai depender muito do tempo também, você vê agora, choveu essa semana aí, já não dá para fazer a terraplanagem. Mas eu acho que, do momento atual, daqui a 2 anos, nós temos ela operando.
Certo.
Tá? Porque ela pronta deve ficar um pouco antes, mas até você fazer todas as ligações e fazer toda a rede, né? Porque a rede também, ela demanda um enorme tempo. E eu acredito que até 2 anos, nós estamos agora 2021, final de 2022, nós já começamos a operar com essa nova estação e aí, consequentemente, acaba-se todo o problema. Mas só continuando ali, para não perder o fio da meada, vamos dizer assim, a nossa estação central aqui hoje, que produz 270 litros por segundo, e ela é responsável por abastecer 85% da população, isso pouca gente sabe, tá? Aquelas estações isoladas lá, ela abastece em torno de 20%, vamos dizer assim, talvez 17%, por aí, 20%. A estação central é que é responsável pelo abastecimento do resto. Essa estação central, agora com um investimento que nós fizemos há cerca de 2 meses, nós já instalamos um filtro, um outro filtro, acoplamos naquela estação que existe ali, isso já deu uma melhora na produção, nós chegamos quase a 20%.
De aumento
de produção, de captação e tratamento. Isso ajudou também e está ajudando. Então, todos esses investimentos que foram feitos, né, independentemente da estação de Cristalina, ela está em andamento, é exatamente para suprir essa necessidade que nós temos aí em determinadas situações. Você veja que ali, você não ouviu mais falar que está faltando água lá em Volta Grande. Por quê? Porque nós levamos uma rede aqui das mediações aqui da Viva, da academia ali, na Beira Rio.
Sim.
Levamos até Bateias e de lá recalcamos para nossa rede lá, para suprir aquela região. Então é água que está vindo do centro.
Da estação central.
Da estação central. Uhum. A mesma coisa nós estamos fazendo agora, vamos fazer a partir de janeiro. Você quer ver uma obra grande, são 9 quilômetros e 200 metros. Tá? Até você abrir tudo isso aí, é canalização de 400 milímetros, né? Já exatamente prevendo a rede lá da Cristalina, e eu tenho certeza absoluta que com essa rede implantada em funcionamento, nós vamos ter um problema lá daquela região lá bem amenizado. Mas a solução final mesmo é só com a rede da Cristalina.
Essa estação da Cristalina, Dejaíra, ela vai ter um direcionamento específico para de áreas de abastecimento? Ela vai ser uma estação que vai ser, digamos, usufruída por toda a comunidade de Brusque? Como é que vai funcionar isso? É mais para aquela região ou efetivamente,
Sérgio,
vai atingir pelo potencial que ela vai ter,
entendi,
né? Toda a cidade.
Ou seja, ela vai ser interligada.
Uhum.
As duas vão trabalhar interligadas.
Centro e Cristalina, no caso. Bom,
exatamente. Uhum.
Sim.
Mas a estação naquela região lá, ela vai servir, vamos dizer assim, pro lado de lá do rio.
Perfeito.
Vamos dizer assim, então aquela região lá, ela vai ser abastecida por aquela estação. E essa região, essa estação central aqui, vai abastecer o resto da população do lado de cá. mas elas vão ser interligadas, até por uma questão de se um dia ter que parar uma.
Sim.
Porque hoje é o seguinte, nós temos às vezes problemas, às vezes a população não entende. Essas nossas estações, tanto as pequenas como a grande, elas passam por manutenção. Às vezes você tem que parar uma parte para fazer limpeza de filtro, né? Você tem que parar. Ou mesmo para fazer um conserto grande, ou quebra lá uma bomba, ou etc. Então, aí, momentaneamente, quando você para, né, consequentemente, começa a desabastecer em algumas regiões, aí nós temos a reclamação. E aí vem toda aquela questão. Por exemplo, é bom que se coloque isso também, porque a gente tem, principalmente na época de campanha, que se aproveitou muito disso aí, né, o Samai está produzindo água de má qualidade, porque é água suja, porque é água barrenta. Ora, nós, a água que sai do Samai, ela é límpida, porque ela sai dentro dos parâmetros que são obrigados a sair. Turbidez, dentro de toda a questão da pesquisa físico-química, dos elementos químicos que ali tem. Agora, ela vai criando, ao passar pela tubulação, um certo precipitado de tom amarelado, marrom, que isso é exatamente a reação do cloro, que nós somos obrigados a colocar na água para desinfectar, com o manganês e o ferro que estão presentes na água, em pequena quantidade, porque você não consegue eliminar tudo na estação. E quando chega na casa do vamos dizer, do contribuinte lá, do
usuário.
Do usuário, uhum. Aí algumas vezes, quando se faz um reparo, se faz um conserto, que depois tem que se voltar a ligar, ela sai com uma outra pressão, porque a nossa rede é toda pressurizada, então acaba arrastando aquele precipitado ali e leva uma cor amarelada para casa do usuário. Não é sempre que acontece, mas acontece. Tem como eliminar de uma vez por todas? Impossível. Tá? Não existe forma de você, a não ser que você não adicione cloro, mas aí você vai ter uma água que não está, né? Ela não está desinfectada. Nós temos feito o possível para não acontecer isso. Agora, final de rede, normalmente acontece. Nós usamos ali um produto chamado de policarbonato, poliortofosfato de sódio, de cálcio, aliás, que serve exatamente para diminuir essa situação. Mas acontece, não tem como não acontecer. Lá, de vez em quando, faz um conserto, depois quando o operador vai lá, abre lá a rede com um pouco mais de velocidade, acaba arrastando isso aí e leva até na casa do contribuinte. Quando a gente observa isso aí, nós temos uma equipe que vai lá, faz a descarga que é necessária no cavalete, ou faz a descarga normalmente, que é feito, pouca gente sabe também, nós todo domingo de madrugada, de sábado para domingo de madrugada, nós temos uma equipe que percorre já um itinerário já feito antes, toda a cidade fazendo as descargas. Então, uma descarga dessa numa rede grande, ela consome 100 mil litros de água.
Sim.
Aí numa situação de estiagem, né, você às vezes, para fazer uma descarga nessa situação de 100 mil litros, vai dar problema depois do abastecimento. Então é um problema sério, eu reconheço. Nós temos lá atendido muita gente. Quando se estraga uma roupa, se mancha, nós atendemos. A gente inclusive manda para o setor jurídico, a pessoa é ressarcida depois na conta de água. Mas é difícil, ou para não dizer impossível, você eliminar esse problema totalmente, né? A não ser que não use mais cloro, mas hoje o desinfectante melhor que existe para deixar água potável é o cloro. E o cloro, infelizmente, é muito reativo. Se você pegar uma água que nós produzimos lá, captamos e tratamos lá dentro do Samai, você vai ver que a água ela sai de lá em condições perfeitas, mas às vezes percorre aí uma certa quilometragem, né? Pouca gente sabe também, nós temos o município todo de Brusque hoje tem 700 quilômetros de rede, dá para acreditar? Uhum. Entre rede maior porte e de menor, para ser exato, 713 quilômetros de rede. Então, numa rede, uma dessa, uma pequena, uma maior, sempre vai dar problema, né? Dá um problema de vazamento, lá estoura um cano. Aqui nós tivemos um problema sério aqui na construção da Beira Rio aqui, né? Tinha que mexer muito ali, porque a Beira Rio ia passar. Sim. Exatamente onde passava a nossa rede. E ali tivemos alguns problemas ali que o pessoal de Santa Terezinha e Santa Rita que sentiram mais, porque aquela água ali é dirigida para lá. Mas de uma forma geral, ou seja, já estou vendo aí que nós estamos no final do programa.
Exatamente.
De uma forma geral, hoje a situação de abastecimento é normal. A prevalecer, essa chuva, ela recuperou bastante, ajudou. Tomara que continue, não demais, porque também aí a turbidez da água aumenta.
Tem que ser equilibrado.
Equilibrado,
né?
Nós temos aí, podemos avançar aí no mês de janeiro nessa situação, aí até lá nós já temos a rede nova que vai levar água aqui do centro para aquela região ali mais problemática, e aí nós temos uma situação de melhora em toda a cidade. E a médio prazo, vamos dizer assim, nós temos a estação da Cristalina, essa administração do Dr. Jonas e do Ari, que foi realmente o responsável. Isso é bom dizer, porque quando se fala muito uma coisa, as pessoas acabam acreditando. Não havia projeto, não havia terreno. Eu nunca vi, porque falar, não, mas havia um projeto lá que foi deixado, não deram continuidade. Mas como é que existia um projeto que se não existia terreno? Eu nunca vi alguém fazer uma casa sem ter o terreno primeiro. Primeiro você tem que ter o terreno para depois fazer a casa, né? Então não existia isso aí. Talvez existia vontade ou o intuito de fazer, agora projeto não existia. Quem fez o projeto, quem deu andamento, que tem, quem está construindo a nova estação de Cristalina, que vai resolver o problema da cidade, é a administração do Dr. Jonas e Arivec.
Tejaneiro Machado, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, um bom final de ano aí pro trabalho do Samai também, que continua naturalmente mesmo durante período de férias, que esse ano vai ser um pouco mais curto aí no setor público também, por conta da questão da pandemia, mas vai manter o sistema de plantão também, né, Tejaneiro?
Muito obrigado, Sérgio. Ô, Sérgio, no Samai ele funciona 24 horas, né? Uhum. A ETA, principalmente, ela não pode parar. Então, vai ter aí esses dias aí de férias, mas é mais para a área administrativa, a própria área técnica vai trabalhar normal e a estação de tratamento, ela tem que trabalhar, inclusive, porque nessas épocas de final de ano é que costuma dar problema. É muita gente em casa, lavando muita calçada, muito telhado, muito muro, que não devia fazer, economizar um pouco, fazer menos, e que costuma dar problema é nessa época aí. Mas para isso, o Samai está lá, né, com a sua equipe pronta, seja Natal, seja Ano Novo, onde precisar nós estaremos atuando. Muito obrigado pelo convite e nós estamos sempre à disposição aí da Rádio Diplomata. Um abraço aos amigos da rádio também.
Ok, obrigado ao Dejair Machado, que é o diretor-presidente do Samai, autarquia que cuida da água aqui do nosso município de Brusque, falando conosco, portanto, sobre essa questão do abastecimento e a pequena melhora que nós tivemos aí, portanto, principalmente nos bairros mais afastados com as nascentes, segundo relatou aqui o diretor do Samai, com as chuvas do último final de semana.